Olá, você ouve mais um Redação Final, programa que traz um resumo da semana na Assembleia Legislativa. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo para este bate-papo estão a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio AL. Olá, Nara.
Olá.
E o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. Seja bem-vindo, Marcelo.
Obrigado.
Essa é a edição de número 21 do Redação Final e o programa está dividido em três blocos. No primeiro, a gente fala da aprovação da reforma administrativa. Na segunda parte, destaque para a controvérsia no plenário na votação de uma moção de apoio à reforma da Previdência. E, por fim, destaque para os projetos que avançaram nessa semana no Parlamento. Entre eles, o que regulamenta a cobrança de ICMS sobre softwares e aplicativos. Vem com a gente colocar a semana em Redação Final. Muito bem, depois de quase dois meses de tramitação, a Assembleia aprovou a reforma administrativa do governo do Estado. Foi um projeto de lei complementar cuja tramitação movimentou a Assembleia nas últimas semanas, Nara.
Isso mesmo. O projeto de lei da reforma administrativa chegou aqui na Assembleia Legislativa no dia 26 de março. Naquele momento, os deputados eles já esperavam pelo envio dessa matéria, até porque o governador já tinha anunciado que essa proposta seria encaminhada ainda no início do mandato. Aliás, muitas das mudanças propostas no projeto da reforma administrativa já vinham sendo implementadas na prática pelo governo do Estado, mas precisavam ser oficializadas. Bom, assim que o texto chegou aqui na Assembleia, os deputados então se mobilizaram para que a análise fosse a mais ágil possível. A matéria foi encaminhada pelo Executivo em regime de urgência, então precisava ser analisada e votada em 45 dias. Esse prazo foi um pouco maior por causa de um pedido de diligência em que os deputados encaminharam 129 questionamentos ao governo. Eram pontos que a Assembleia queria esclarecidos antes da votação. E a gente pode dizer que num período curto, considerando a complexidade do texto, os deputados conseguiram fazer um estudo detalhado da proposta. Ouviram a população, foram realizadas audiências públicas. Semanalmente, os relatores, os presidentes das comissões envolvidas e os seus assessores tinham reuniões para discutir o texto. Algumas dessas reuniões tinham a participação de representantes do governo. Então, foi uma análise conjunta. O relatório foi construído de forma conjunta também. Tudo isso para vencer esse prazo. Foram cerca de dois meses, desde o protocolo do projeto de lei complementar até a votação no plenário que ocorreu essa semana.
E o projeto acabou sendo aprovado nas comissões, ele foi analisado de forma conjunta, foi aprovado nas comissões nessa terça-feira, depois que os relatores acataram parte das emendas que os deputados apresentaram e depois que o próprio governo apresentou uma nova rodada de sugestões, se chegou a esse projeto final, a esse texto final, que foi aprovado em plenário com 35 votos. Foi aprovado por unanimidade em plenário com 35 votos a zero. A tramitação dessa proposta, ela marcou um primeiro ciclo de interlocução entre o governo e o parlamento, esse governo que assumiu esse ano. E após a votação, o presidente da Assembleia, o deputado Júlio Garcia, do PSD, fez uma avaliação justamente disso. Ele falou que o parlamento e o governo, de forma conjunta, fizeram o seu trabalho, fizeram o que devia ser feito. Vamos ver o que o presidente da Assembleia falou.
Eu acho que foi bom para todo mundo, foi bom para a sociedade. E a Assembleia cumpriu o seu papel, como tem feito até aqui. Agiu com maturidade, fez as mudanças que tinha que fazer, não votou contra o governo, votou a favor de Santa Catarina. Mas houve um entendimento que é mais importante. A diferença, se vocês fizerem um comparativo atual, entre o que acontece no Congresso e a presidência, o que acontece entre a Assembleia e o governo do Estado, é uma diferença abissal. Eu acho que o nosso exemplo é que tem que ser seguido. Boas relações, relações republicanas.
Bom, essa foi a palavra do deputado Júlio Garcia, o presidente da Assembleia. Marcelo, o que muda? Quais são as principais medidas que estão previstas nessa proposta que foi aprovada aqui?
João, o objetivo principal do governo é obter uma economia anual de 125 milhões de reais. Para isso, foram extintas duas secretarias de Estado, a Secretaria de Cultura, Turismo e Esportes, a antiga SOL, e a Secretaria de Estado do Planejamento. Também foram extintas as antigas SDRs, as atuais ADRs, Agências de Desenvolvimento Regional, que estavam espalhadas pelo Estado. Em contrapartida, o governador Por meio do projeto da reforma administrativa, criou a Secretaria de Integridade e Governança, que basicamente terá como função desempenhar as atividades da Controladoria Geral do Estado, com o objetivo aí de desenvolver uma série de ações no sentido de melhorar o gasto público, combater corrupção, entre outras ações visando a melhoria do serviço público. Detran, esporte, cultura e turismo ficarão vinculados ao gabinete do governador, sendo que o esporte por meio da FESPORTE, a cultura por meio da Fundação Catarinense de Cultura e o turismo por meio de uma nova Santur, deixa de ser uma empresa pública para ser uma autarquia. A reforma também oficializou o Colegiado da Segurança Pública como órgão que congrega Polícia Militar, Polícia Civil, IGP e Bombeiros no gerenciamento das ações da Segurança Pública de Santa Catarina. Além disso, graças a alterações feitas pelos deputados, emendas garantiram que os funcionários, os servidores efetivos que estavam a serviços nas agências de desenvolvimento regional poderão permanecer em exercício nas regionais de educação e saúde. Há também aí outros aspectos referentes a servidores, todos com o objetivo de preservar os direitos desses servidores que foram atingidos pela reforma.
Inclusive, essa mudança que você menciona da cultura, turismo e esporte ficarem vinculados diretamente ao gabinete do governador é porque a reforma prevê a extinção da SOL, da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura. Bom, a votação no plenário, ela confirmou o texto que foi aprovado de maneira conjunta pelas comissões. Isso porque os deputados acabaram rejeitando quatro destaques que foram apresentados em plenário. Um deles era o do deputado Márcio Machado, do PR, que tratava de algumas questões referentes a tarifas da Casan. Os deputados acabaram rejeitando essa proposta. Também foi derrubado um destaque que foi apresentado pelo deputado Bruno Souza, do PSB, que previa o fim do ponto facultativo no poder público estadual. Esse mesmo deputado também apresentou um outro destaque rejeitado, que previa regras mais rigorosas para concessão de auxílio combustível no poder executivo. O plenário também rejeitou um destaque da deputada Luciane Carminati, do PT, que previa a manutenção da Coordenadoria Estadual da Mulher, que até então estava na estrutura da Secretaria de Assistência Social. A reforma prevê o fim dessa unidade dentro da Secretaria e o destaque apresentado pela deputada Luciane Carminati previa a continuidade da existência dessa coordenadoria. Os deputados não concordaram com essa proposta da deputada e nós ouvimos depois a palavra dela, que lamentou a decisão do plenário.
Infelizmente, não foi aprovado. Eu lamento porque hoje, do ponto de vista da legislação, com a aprovação dessa reforma, a Coordenadoria da Mulher não existe e não existe nenhum órgão garantido em lei. Então, ela deixa de existir. Então, acredito que é uma perda do ponto de vista da construção das políticas para as mulheres.
Bom, essa foi a palavra da deputada Luciane Carminati, do PT, e o primeiro bloco do Redação Final fica por aqui. Na segunda parte do programa, a gente fala da polêmica, da controvérsia entre os deputados na votação de uma moção em apoio à reforma da Previdência. Então, outro destaque da semana aqui no Parlamento foi a polêmica entre os deputados em relação à votação de uma moção de apoio à reforma da Previdência que tramita no Congresso Nacional. O que aconteceu, Marcelo?
Só explicando para o nosso ouvinte, né, a moção é um dispositivo que existe no regimento interno pelo qual o deputado pode apresentar o posicionamento oficial da Assembleia, desde que essa moção seja aprovada em plenário, sobre determinados assuntos. Nesse caso, o deputado Bruno Souza, do PSB, propôs uma moção declarando ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que a Assembleia Legislativa é favorável à reforma da Previdência que tramita no Congresso Nacional. Acontece que os deputados do PT, principalmente, se manifestaram contra essa moção, por entenderem que essa proposta de reforma ela vai manter privilégios e ela vai atacar direitos da população mais pobre. Isso no entendimento dos deputados da bancada do PT. O deputado Bruno Souza, por sua vez, com apoio do deputado Gessé Lopes, do PSL, fez a defesa da moção, indicando que a reforma da Previdência, na visão dele, não vai atacar a população mais pobre, vai combater alguns privilégios e vai ajudar a resolver o problema do déficit previdenciário, que, conforme a análise do deputado, compromete não só a Previdência, mas como todo o andamento do Brasil enquanto país, do financiamento público, das contas públicas, tendo em vista a grande quantidade de déficit e principalmente pelo fato desse déficit estar cada vez maior e comprometendo cada vez mais a receita de recursos que o Brasil inteiro arrecada. É um déficit que não atinge só a União, atinge os estados e os municípios e, na visão do deputado, se a reforma não for feita, o Brasil não vai conseguir retomar o tão esperado crescimento econômico que já é aguardado aí há alguns anos.
A gente tem até um trecho desses debates. Vamos ver um pouquinho do que o deputado Bruno Souza disse no plenário.
Quem fala que a PEC tira que não tira privilégio, tira do povo, eu com todo respeito, mas eu acho que nós estamos lendo PECs diferentes. Porque eu li a PEC do começo ao fim, inclusive a justificativa do ministro Paulo Guedes, e não, o que ela faz é estabelecer um teto, ela traz equidade, ela traz equilíbrio para a nossa Previdência, que hoje é altamente desequilibrada. Nós em Santa Catarina, e esse é um tema catarinense, é isso que tem que ficar claro. Nós aqui temos um déficit, só no passado, de 3,8 bilhões de reais. Isso representa 18% da nossa receita corrente líquida.
Bom, esse foi o que o deputado Bruno Souza, um trecho do que o deputado Bruno Souza disse no plenário, quando defendia a aprovação dessa moção, e a gente também ouve o que disse o deputado Fabiano da Luz, do PT, que criticou essa iniciativa do deputado Bruno Souza.
Quantos municípios de Santa Catarina em que a previdência é maior do que o FPM, do que o ICMS, é o que vem sustentando? E o que é que o governo está fazendo? Corta a aposentadoria, pressiona, tira dinheiro da educação, tira de outras áreas para forçar que, mais uma vez, o trabalhador sofra, o aposentado sofra, ou seja, o pobre vai pagar o privilégio do rico. Isso é o que está dizendo hoje esse regime, essa previdência proposta pelo governo.
Bom, e essa foi a palavra do deputado Fabiano da Luz, um dos parlamentares do PT que criticou essa moção que acabou aprovada, né, Marcelo?
Foi aprovada pelo placar de 16-7 e com isso vem ser encaminhada ao presidente da República, demonstrando o apoio da Assembleia, pelo menos da maior parte dos deputados, o apoio deles à reforma da Previdência.
Bom, outra proposta que foi aprovada em plenário nessa semana é o projeto de lei número 29 de 2019, que é do governo do Estado, que confirma incentivos fiscais que já estão em vigor na economia catarinense. O principal ponto dessa proposta é a confirmação do ICMS reduzido, uma alíquota de 7% para os produtos da cesta básica. Isso já está em vigor, está desde 1994, um convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária, mas por um novo entendimento da legislação federal e desse próprio Conselho, a Assembleia Legislativa precisa aprovar toda vez que o Estado cobra um pouco menos ou traz alguma vantagem tributária para algum tipo de produto, tem que passar pela Assembleia. Então, essa é uma das propostas desse processo de revisão de todos os incentivos fiscais que estão em vigor aqui em Santa Catarina. Essa proposta, especificamente, ela confirma o ICMS reduzido de produtos da cesta básica e também de alguns produtos da cesta básica da construção civil. Na cesta básica de alimentos, produtos populares da cesta básica, a gente pode incluir, por exemplo, a farinha de trigo, as massas alimentícias, o pão francês e o arroz. E essa proposta também prevê a isenção total do ICMS para o medicamento Spinraza, que é usado no tratamento de uma doença rara chamada atrofia muscular espinhal. Essa proposta foi aprovada, incluindo sugestões dos deputados, né, Lara?
Isso, foram 3 emendas apresentadas por deputados. 2 delas, uma que inclui nessa lista da cesta básica o arroz integral e uma outra que inclui também a farinha de arroz, são do deputado José Milton Schaefer, do PP, e já tinham sido acatadas, aceitas pelo relator na Comissão de Finanças, o deputado Marcos Vieira, do PSDB. Uma outra emenda que foi aprovada também inclui o mel nessa lista e é do deputado Altair Silva, do PP. Essa sugestão tinha sido rejeitada na Comissão de Finanças pelo deputado Marcos Vieira. O argumento dele para não aceitar essa emenda é que o mel já tem benefício fiscal e, sendo incluído nessa lista da cesta básica, receberia o incentivo fiscal 2 vezes. Como o deputado Altair Silva está licenciado, o deputado Silvio Drevec, do PP, que o substitui aqui na Assembleia, apresentou durante a votação no plenário um pedido de destaque. é um pedido para que a emenda fosse votada pelo plenário, separada do relatório que veio da comissão. E aí, então, os deputados entenderam que sim, o MEL deveria também ser incluído na cesta básica. Então, foram essas três emendas incluídas nesse projeto: arroz integral, farinha de arroz e mel.
Muito bem, esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente dá conta de alguns dos projetos que avançaram nessa semana, entre eles o que prevê a tributação de ICMS de softwares e aplicativos. Então, essa semana também foi marcada pelo avanço de propostas nas comissões aqui na Assembleia Legislativa. Uma dessas proposições é a que regulamenta a cobrança de ICMS sobre produtos digitais, como os aplicativos e softwares. O que, que diz essa proposta, Marcel?
João, na prática, se ela for aprovada e transformada em lei, vai haver uma diferenciação entre o que é mercadoria, o que é passível de cobrança do Estado, ou seja, de aplicação de ICMS, e o que é passível de cobrança do município, ou seja, do ISS, que é o Imposto sobre Serviços. O que acontece hoje, não só em Santa Catarina, mas em outros estados, é que, por uma questão legal, ocorrem situações de bitributação. Ou seja, num processo de comercialização de um software, de um aplicativo, pode ocorrer a incidência de ICMS e de ISS. Com essa proposta, o governo quer evitar essa bitributação, esclarecer de fato o que é passível de cobrança de ICMS e o que é de competência do município, ou seja, o que deve ser passível de incidência de ISS. Ao mesmo tempo que regulamenta essa questão, o Estado pretende atrair novos investimentos, porque isso aí cria um diferencial na visão do governo para a atração de investimentos nessa área de TI, de tecnologia da informação, que é considerada uma indústria muito promissora, principalmente aqui em Santa Catarina.
E outra proposta que passou na Comissão de Finanças aqui na Assembleia é uma que busca incrementar a possibilidade de fiscalização de uma irregularidade na comercialização de combustíveis, Nara.
É uma proposta do deputado Fernando Creelin, do MDB, que pretende inibir uma fraude comum em postos de combustíveis, que é conhecida popularmente como bomba baixa. O que acontece, né? O cidadão vai abastecer o carro, pede uma quantidade de litros ou em valor em dinheiro a ser abastecido e o equipamento, a bomba, registra uma quantidade de combustível superior à que foi fornecida pelo posto. Aí o consumidor acaba pagando mais do que deveria. A iniciativa altera uma lei de 2009 que combate a prática de adulteração de combustíveis. A intenção é aumentar a fiscalização e punir os responsáveis pela infração. O texto diz que quando essa fraude for identificada, o tanque ou a bomba tem que ser lacrados. Também prevê uma multa que pode variar de 5 a 50 mil reais por equipamento. A empresa também pode ter cassada a inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS. Na justificativa do projeto de lei, o deputado disse que do total de interdições feitas pela Agência Nacional de Petróleo em 2017, quase 20% foram por causa dessa fraude. Esse número mostra que, infelizmente, é comum. O projeto de lei foi aprovado na Comissão de Finanças nessa semana, como o João já falou, e segue para análise da Comissão de Economia.
Bom, e na Comissão de Constituição e Justiça, vale destacar duas propostas que foram aprovadas nesse colegiado. Uma delas é um projeto de lei de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, do MDB, é o PL 94 de 2019, que tem um propósito bastante simples. Ele proíbe a oferta e a contratação de empréstimos ou financiamentos de qualquer natureza por meio de ligação telefônica para aposentados e pensionistas, principalmente aquele empréstimo consignado, né, que as empresas, muitas empresas do setor financeiro, acabam ligando para aposentados e pensionistas, oferecendo esses financiamentos na modalidade do crédito consignado. E algumas vezes pessoas idosas, têm pessoas que têm uma compreensão mais simples dessas questões financeiras e acabam sendo até mesmo enganadas ou acabam se sentindo enganadas ao fazer esse tipo de contratação. Então, para evitar qualquer tipo de contratempo nas famílias em relação a isso, até mesmo porque a contratação de um financiamento por telefone é complicado para o atendente ou para aquele tipo de relação comercial, que fique claro para o consumidor todas as condições que estão envolvidas. Então, para evitar que o consumidor se sinta enganado, essa proposta tenta vedar essa possibilidade das empresas oferecerem, das pessoas contratarem financiamentos por ligações telefônicas feitas pelas empresas. Essa proposta passou na Comissão de Constituição e Justiça e agora ela segue para a Comissão de Trabalho e ainda precisa passar pela Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso antes de seguir para o plenário da Assembleia Legislativa. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou um projeto de lei de autoria do deputado Vicente Caro Preso, do PSDB, que altera uma lei que já está em vigor em Santa Catarina, que diz respeito a obras públicas paralisadas. Essa lei, que foi aprovada aqui na Assembleia e entrou em vigor em 2017, ela obriga que o poder público instale placas na frente de obras estaduais que estão paralisadas, contendo de forma resumida a explicação para os motivos dessa interrupção. Esse projeto de lei apresentado pelo deputado Vicente Caro Preso altera essa lei para incluir algumas informações que devem ser obrigatórias nessas placas. O projeto do deputado Caro Preso prevê que a placa deve informar obrigatoriamente a data de contratação original dessa obra pública, o dia em que a obra começou e o número de interrupções já ocorridas. Essa proposta, então, foi aprovada nessa semana na Comissão de Constituição e Justiça. Ela segue ainda para as comissões de Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público, antes de seguir para o plenário da Casa. Bom, e nesse mês a Assembleia Legislativa divulgou um edital de um concurso promovido pela TVA em comemoração aos 20 anos da emissora, com o objetivo de selecionar produções audiovisuais que serão exibidas na programação. É isso, Nara?
Isso, as inscrições estão abertas e vão até o dia 27 de junho. O concurso vai premiar produções audiovisuais catarinenses que retratem aspectos históricos e culturais do Estado. Vão ser selecionadas 30 obras, entre séries e filmes, no formato de documentário. Os prêmios variam de R$ 8 a R$ 25 mil, R$ 8 mil para filmes e R$ 25 mil para as séries. E as produções serão exibidas na TV da Assembleia Legislativa. Os detalhes sobre o concurso e sobre as inscrições podem ser consultados no site da Assembleia. O endereço é alesc.sc.gov.br.
Outro destaque da comunicação aqui da Assembleia é que nessa semana nós estreamos um novo podcast chamado Ordem do Dia. Em cada programa do Ordem do Dia vai ter um deputado ou deputada sendo entrevistado, trazendo a sua opinião sobre os temas que estão sendo discutidos aqui no Parlamento, em Santa Catarina, no Brasil. Os deputados falam não só sobre temas relacionados a projetos discutidos aqui, como trazem a sua opinião sobre temas como feminismo, reforma da Previdência, temas que são discutidos em âmbito nacional, inclusive. A primeira entrevista é com a deputada Paulinha, do PDT, esse programa que foi disponibilizado nas plataformas de podcast, como o Spotify, o Stitcher e o Anchor, no dia 23 de maio. Nesse programa, a deputada Paulinha fala sobre temas como o feminismo, participação da mulher na política e os desafios dela no parlamento aqui na Comissão de Trabalho. Essa iniciativa marca a presença da Assembleia Legislativa nas plataformas de áudio, como o Spotify, como o Stitcher, o Anchor, o Apple Podcasts, enfim. E nós também estamos presentes nas redes sociais, vale lembrar, com o perfil no Instagram, no Twitter, que é o @AssembleiaSC, no Facebook, com facebook.com/AssembleiaSC, e a TVA mantém um canal no YouTube, no youtube.com/AssembleiaSC.
Tem também o WhatsApp, quem quiser receber informações aqui da Assembleia Legislativa, é só mandar a mensagem SIM para o número 48996011127.
Então tá, esse foi o Redação Final, uma produção da Rádio AL que faz um resumo semanal dos debates na Assembleia Legislativa. Este programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com a Nara Cordeiro, também repórter da Rádio AL, e o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. A gravação e edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!